Express Cultura.
Meio-dia 32 desta quarta-feira, 28 de novembro de 2018. Pois é, novembro está terminando. Logo, logo chegamos ao Natal, todo mundo naquele clima especial do final do ano, mas a gente continua aqui, sempre passando para você o que há de mais interessante para você curtir a cidade e a região. É ou não é, Khaled? Boa tarde para você.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, todo mundo sintonizado, 107,9. Você gosta bastante do Natal, né, Cláudia?
Eu gosto, sabia? É, já, né? Até arrumei minha casa inteira.
Ah, é?
Já tá prontinha pro Natal.
Legal.
Acho que esse ano, pela primeira vez, acho que vou passar em casa.
Ah, é?
Porque normalmente eu vou pra casa do meu irmão, da minha mãe.
Reúne a família, né?
Pra outra cidade, né?
Sim.
Desta vez acho que eu vou passar em casa. Falei, oba!
É, eu ainda não
finalmente.
Sei.
Finalmente! É até bacana, é uma expectativa diferente, vou te falar a verdade.
Sim, é.
E uma responsabilidade, né? E aí, hoje temos muitas coisas interessantes aqui?
Sim, muitas coisas, diversas dicas culturais, então já vou passar o telefone caso você tenha alguma dúvida, 3315-4660, 3315-4660. É, temos também a nossa página no Facebook Express Cultura e o nosso
e-mail. Já liguei.
A Cláudia já tá na página do Facebook.
Opa,
então,
já
então a partir
tá
de
aqui.
Agora, você falou, a Cláudia respondeu.
Na hora. É só mandar um oi que eu respondo.
E tem o nosso e-mail expresscultura@usp.br também.
Muito bem. Dito isso...
Acontece na USP.
Primeira dica é dica de cinema, cinema e debate, porque a Escola de Formação Política e Sindical do Sintusp inaugura mais um ciclo de filmes e debates, né, a partir de hoje. A temática a ser abordada será o autoritarismo na época da ditadura civil-militar aqui no Brasil, que durou de 64 a 1985. É, vai falar também sobre a resistência, né, abordando isso sobre diversos pontos de vista. Os encontros vão acontecer na subsede do Sintusp, que fica na Rua dos Técnicos, número 118A, né? E vão acontecer durante 3 quarta-feiras consecutivas, começando hoje. Então, hoje e depois 2 quartas-feiras, né? As 2 primeiras quartas-feiras do mês de dezembro, são abertas a qualquer um que se interesse por participar. Então, o primeiro filme vai ser hoje, às 5 da tarde, é o filme Cabra Cega, que traz à tona o quadro da guerrilha urbana que se desenvolveu, né? Em rechaço à instauração da ditadura militar, então contra a instauração da ditadura militar, e vai falar sobre Tiago e Rosa, que são dois jovens militantes na luta armada, que sonham com a revolução social no Brasil, e após ter sofrido um ferimento, né, um ferimento a tiro, Tiago precisa se esconder na casa de Pedro. Pedro, que é um arquiteto simpatizante da causa, né? E Tiago, que é um comandante de um grupo de ação, de uma organização de esquerda, que está no momento, né, a organização está debilitada e estuda um retorno à luta política. Então, com o passar do tempo, Tiago passa a ficar preocupado com a segurança, né, dos envolvidos nesse grupo, adotando um comportamento estranho e colocando em dúvidas se não há um traidor entre eles. Esse é o release, né?
Que enredo, hein?
Exatamente, do Cabra Cega, para você entender um pouquinho
bacana.
Mais sobre esse período, né, da ditadura
civil militar no Brasil. E também histórico, né? Bacana para a gente entender um pouco melhor quem não viveu, especialmente essa época... Né, entender como que realmente a coisa se passou, né?
Exato.
São várias visões, é claro. Aí seria uma visão de uma pessoa que fez esse filme, né? Que a gente não tem o nome aqui do diretor, tal, do filme. Mas é legal mesmo assim, né? Porque eles geralmente são bem fiéis aos acontecimentos, né?
O legal é que vai ter o filme e a partir do filme vai acontecer um debate, né? Com convidados. Aí é interessante para você...
Tirar dúvidas, de
exato,
repente.
Exato, entender um pouco melhor, né, aquele período. Uhum. Né, muitos estudantes da época, né, se envolveram, né, nessa luta armada contra a ditadura militar. Então, às 5 da tarde de hoje, não paga nada para assistir o filme e participar do debate. Então, aqui dentro da USP, Rua dos Técnicos, número 118A.
Por favor, se você vier, faça uma foto, hashtag Express Cultura. A gente quer saber se realmente você está vindo aqui, está ouvindo a gente, está indo naquilo que a gente faz o possível para indicar para você, ainda mais aqui na USP, né? A gente gosta tanto que as pessoas venham aqui para saber que realmente a USP é aberta à comunidade. Então, você tem acesso livre. Venha assistir esse filme. Vai ser onde mesmo, Khaled?
Na sede do Sintusp, Rua dos Técnicos, número 118A.
Qual horário?
17h.
Pronto, só retomando aí, fechando essa informação então para você, porque agora vem outra.
Entrevista.
E Cláudia, essa semana então está bem movimentada aqui na USP, no campus da USP, bastante atividades culturais. E vamos falar um pouquinho da atividade dessa quinta-feira, né? Mais conhecida como Amanhã, que tem a peça A Repartição. Quem vai dar mais detalhes é o Celso Viafra, o diretor da peça. Celso, tudo bom?
Tudo bem, e você, Gabriel?
Tudo ótimo. Celso, me conta como que surgiu essa ideia da repartição, que conta um pouquinho sobre, né, o dia a dia de uma repartição federal.
Uhum. Eu fui procurado, tinha para fazer dentro da Receita Federal uma atividade de teatro, né, contando um pouco a história do humano mesmo que existe dentro da repartição, né? Às vezes você, olhando de fora, você fica com aquele estigma de ser uma coisa, né, insensível e tal. E aí... Quando chego para realizar o projeto, descubro que tinham atores profissionais, atores com formação acadêmica em teatro, que passaram a trabalhar na Receita. Aquela história, né? O Brasil não trata a cultura com o devido carinho, né? Então a pessoa, mesmo formada em teatro e tendo teatro por paixão e tal, procura trabalho em outras funções, né? Até para pagar sua própria arte. E aí encontrei pessoas maravilhosas, outras pessoas que eram de um grupo amador, mas enfim, com várias peças e tal. E fiz uma primeira peça que se chamava Por Dentro da Bagagem, que foi na época da Copa do Mundo. Que tinha um pouco um viés de mostrar como que funciona uma aduana, mas também de mostrar que você podia ou não podia trazer em bagagem, né, de mão, sobretudo para a Copa do Mundo. E mais para frente o projeto vingou, a gente fez nessa peça quase 70 apresentações pelo país todo, o grupo amadureceu, e aí então veio a ideia de fazer já uma peça com uma carga dramática mais profunda, assim. A primeira era uma comédia, né? E aí contando um pouco mesmo... histórias de trabalho, tem histórias muito engraçadas, né, que dentro da repartição, as pessoas se deparam com coisas incríveis e tal, e aí a gente conta um pouco dessa história. Fazer teatro é uma coisa que eu sempre, desde do começo de carreira, já fazia. Quando a música me dava um tempo de mim, eu acabava escrevendo uma peça até para ter mote e motivo para compor. Então, embora, quer dizer, minha primeira atividade seja de compositor, de cantor, cada vez mais eu tenho me dedicado também a escrever teatro. E essa atividade da Receita, para mim, eu acho ótima, né? Um projeto maravilhoso de se colocar arte também dentro de uma repartição pública. Acho que todo mundo precisa disso.
Ô Celso, você estava falando sobre, né, que quando você chega na Receita, você encontra atores, né, trabalhando lá. E a montagem, né, o processo de pesquisa da montagem do texto, da repartição, como que foi? Vocês conversaram, você falou que, né, são muito do que se desenvolve tem a ver com fatos que realmente aconteceu. Como que foi o processo da composição disso?
Isso tudo começou quando no primeiro projeto a gente foi fazer uns vídeos para a Receita sobre o que você podia trazer em bagagem acompanhada na época da Copa. Aí eu comecei a conversar ali com os colegas, as pessoas que trabalhavam lá dentro do aeroporto, e ali encontrei histórias maravilhosas, né? Falei, poxa, se a gente pode colocar isso dá uma linda peça. E a Receita também tem um projeto, né? Anualmente ela edita um livro em que os colegas escrevem em contos e em poesia, né, histórias vividas pessoalmente. Então um pouco eu usei as histórias que ouvi, outro tanto criei alguma coisa. Às vezes a pessoa te conta um ponto, você aumenta 45 pontos para dar um tamanho teatral nisso, né?
Uhum.
E outras coisas eu aproveitei, inclusive, desses próprios livros que são editados com as histórias e tal. Claro que com me baseando neles, fazendo um novo texto. Enfim, é uma série de ferramentas que a gente tem aqui para poder desenvolver o espetáculo. E esse espetáculo novo também já está com quase 60 apresentações e tem sido, para a gente, um motivo de muita satisfação, né? A gente tem obtido, tem apresentado sobretudo para estudantes, né, universitários e tal, e a receptividade tem sido ótima. E o grupo, claro, agora já com quase 120 apresentações, entre todas as que a gente já realizou, né? Tem uma maturidade artística, né? Todo mundo começa já a trabalhar. Acho que Bobear tem poucas companhias atrás no Brasil hoje que tenha tantas apresentações na bagagem.
Sim, eu ia comentar exatamente isso. Vocês rodaram bastante, né? Eu dei uma pesquisada, o que você falou, muitas universidades, né? Vocês se apresentaram. Eu queria saber como que foi o convite para você se apresentar aqui na USP, como que foi isso?
Bom, a USP está tá também dentro de um projeto que é uma parceria da Receita com as universidades, que é o Núcleo de Apoio Fiscal, que é o NAF, né? Que é um projeto bastante interessante, em que a Receita entra com conteúdo, né, com professores especializados, a universidade entra com espaço, e você dá ao estudante um espaço de estágio em direito internacional, contabilidade, né? E aí as pequenas empresas são atendidas por esses estagiários, ou seja, ganha a universidade porque aumenta o seu conteúdo, ganha o aluno porque faz um estágio, ganha a Receita porque evita aquela sonegação involuntária, né? Às vezes a pequena empresa não tem condição de ter um profissional para lhe dar assistência e acaba deixando de pagar esse ou aquele tributo por desconhecimento, depois vem juro, vem multa, não sei o que, e o cara acaba se enrolando, né? Então é ótimo para a empresa e ótimo evidentemente para essa pequena empresa que passa a ter essa assistência, né?
Certeza.
Então, dentro desse projeto com as universidades, eu acho que parece que no convênio de, acho que os três eventos extracurriculares a Receita também oferece, e um deles é a peça. Então a gente está com 300 e é um número exponencial que vai crescendo rapidamente, mas é quase 400 universidades, pode ser até que já passou por isso em todo o Brasil.
Oh, legal.
E a gente é uma das atividades, né?
Uhum.
Então a gente atende essas faculdades.
Perfeito, Celso. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o Celso Viáforo, que se apresenta, né? Diretor da peça A Repartição, que vai ser apresentada amanhã aqui no Teatro do Campus da USP de Ribeirão Preto. Celso, o microfone é seu. Faz um convite, ou se você quiser acrescentar alguma coisa que eu não tenha falado, perguntado, né, durante a entrevista, fica à vontade.
Eu acho que foi tudo colocado, né? Eu convido a todos, então, que apareçam, vão se divertir, é uma comédia. Tem músicas inéditas minhas, é uma comédia musical bastante divertida e eu acho que vocês vão gostar. É um grupo bastante maduro, né? Às vezes você fala assim, um grupo de teatro da Receita, o cara fala, eu não vou, deve ser aquele jogralzinho, né? Não, uhum. A gente tem um trabalho bastante profissional, tem muitos profissionais envolvidos, a direção é do Tadeu Di Pietro, um ator consagrado, diretor também, toda da Globo, né? Enfim, a peça tem todo um cuidado profissional, tem profissionais trabalhando nisso, e eu acho que vocês vão, quem for, vai se divertir bastante. Se você puder, vai lá, Gabriel.
Pode deixar. Celso, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a vocês, Rádio USP sempre nos prestigiando.
Express Cultura.
Verdade, a Rádio USP sempre prestigiando, né, Khaled?
Sim, muito obrigado ao Celso Viáforo, pela entrevista.
Simpático e acessível.
Sim, só fazendo uma correção, né, eu falei no final que o Celso era o diretor da peça. Não, ele fez a direção musical e também fez o texto da peça, né? Como o próprio Celso falou, a direção é do Tadeu Di Pietro, né, da companhia 08. Então a peça vai ocorrer amanhã, 7:30 da noite, Teatro do Campus. A classificação indicativa é de 16 anos e, se você se interessou, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível.
Interessantíssimo, porque aqui, né? Que bacana.
Sim.
Tá vendo? Acabei de falar na primeira nota que você deu que o campus da USP Ribeirão está aberto ao público mais do que nunca, né? Depois dessa reforma que foi feita também no nosso teatro, né? O antigo
capela, hoje Teatro do, né? Campus.
Até esqueço um pouco do Capela, que eu falo, não, preciso firmar na cabeça,
então,
que é o Teatro do Campus.
Se você está esquecendo o nome antigo, é porque você está...
É, já assimilei o novo.
Exatamente.
É isso aí. Então venham para cá, pessoal. Vai ser quando? Amanhã
às 7:30
da noite. Ó, marca na agenda, hein?
E é legal pra gente, né, que trabalha com cultura, com arte e cultura, de ver cada vez mais o campus da USP recebendo,
verdade,
e tendo atrações culturais. Essa semana a gente falou acho que todos os dias a gente falou de atrações que vão
acontecer
na USP.
Sejam exposições, sejam apresentações, né, a gente tá sempre aqui disponível para você aqui no campus da USP. E para quem não conhece o Celso Viáfora na área do teatro... Certamente conhece na área da música.
Sim.
Separei uma música aqui que ele compôs e cantou. Então, menino, vamos ouvir? Dia lindo. Tá lindo hoje o dia mesmo, né?
Tá bonito mesmo.
Ilumina o meu mundo, ilumina. Ô menino, ouço o dia cantar. Laia, laia, minha vida era luz de lamparina. Você veio e abriu a cortina. Ilumina, ilumina o meu mundo, ilumina. Ô menina, ouço o dia cantar. Laia, laia, minha vida era luz de lamparina. Você veio e abriu a cortina. Fez o cansaço virar coisa pouca, minha mágoa, saudade, água louca, a tristeza vestir um abadá. Você pôs no vazio a paixão. No meu coração, relampejos no céu da minha boca, meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tá na maré cheia, tá na maré cheia. Meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tá na maré cheia, tá na maré cheia. Abriu a cortina, ilumina, ilumina o meu mundo, ilumina. Ô menino, ouço o dia cantar. Laia, laia, minha vida era luz de lamparina. Você veio e abriu a cortina. Fez o cansaço virar coisa pouca. Minha mágoa, saudade, água louca, a tristeza vestir um abadá. Você pôs no vazio a paixão, pororocas no meu coração, relampejos no céu da minha boca. Meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tá na maré cheia, tá na maré cheia. Meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tá na maré cheia, tá na maré cheia. Meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tá na maré cheia, tá. tá na maré cheia,
mareia.
Meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tá na maré cheia, tá na maré cheia.
Yaô!
Digo que é.
Chama o povo lá de cima pro tambor de mina.
Roda que pô!
Yaô!
Diga que é.
Chama o povo lá de cima pro tambor de mina. Meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tá na maré cheia. Meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tá na maré cheia.
Tá na maré cheia.
Express Cultura 107,9.
Essa foi para você curtir o Celso Viáfora, compositor e cantor. Dia lindo essa música, mas se você quiser vê-lo na direção musical e contexto de uma peça de teatro, você vem amanhã aqui no Teatro do Campus, às 7h30 da noite, para assistir a peça teatral
Repartição. Exatamente. Tudo e é bem. Legal que é uma comédia musical, né? Então, para você que gosta de música e quer se divertir, uma ótima opção. Conhecer
só
um
o
pouco.
Nome, repartição, já diz tudo. O que será que acontece nessa repartição, hein?
É, exatamente. Conhecer o dia a dia de uma repartição federal. Mas vamos continuar com as dicas culturais para hoje. É, hoje ocorre mais uma edição do projeto Concerto nas Igrejas. Esse projeto que visa, né, levar concertos sinfônicos, é uma parceria do SESC com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Então levar concertos sinfônicos para diferentes igrejas aqui de Ribeirão Preto. Em 2018, a temática é a obra do Johann Sebastian Bach. Então o projeto hoje vai estar na Igreja São Benedito, que fica na Rua Prudente de Moraes, 697.
Imagina então, que lindeza essa apresentação.
Sim, eu acho que deve ser muito bonito mesmo.
Uau, com a acústica que a igreja oferece também.
Sim, né? E ver porque as igrejas, né, a maioria, as mais antigas pelo menos, ela tem toda uma arquitetura.
Sim,
e pintura.
Maravilhoso.
Né? Então você vê isso com uma orquestra ali dentro
harmoniza,
cantando.
Harmoniza, né?
Eu acho que harmoniza, sim. Apresentação, então, Igreja São Benedito, Rua Prudente de Moraes, 697, a partir das 5h30 da tarde, não paga nada para entrar.
Vá, conta pra gente depois que deve ser lindo demais.
Exatamente. Outra coisa que você pode assistir e contar pra gente depois é a peça que é dentro do projeto África Brasis do SESC, que é o espetáculo Isto é um Negro, que é um espetáculo que funciona como um dispositivo. Na verdade, é um estudo do negro, né? No estudo negro sobre a negritude. Então, o que é ser negro e ser negra no Brasil hoje. Os envolvidos, né, pegaram literatura de importantes escritores que falam sobre... são escritores negros que falam sobre o que é ser negro, né? E a partir disso elaborou questões presentes em cada uma dessas, né, cada uma das cenas da peça Isto é um Negro. Então, como transformar a teoria em cena, como discutir negritude e questões raciais a partir de uma experiência singular de cada um dos intérpretes. Então, a peça... ela propõe algumas hipóteses possíveis, né, para responder essas perguntas. O que é, né, Isto é um Negro, a peça Isto é um Negro acontece hoje às 8h30 da noite no SESC, a entrada variando de R$ 5 a R$ 17,00. Você está interessado, vai lá, depois conta para a gente como foi.
Muito legal, porque é sempre interessante você ir ao SESC já, porque tem sempre muitas coisas interessantes para você ver, inclusive essa peça, ó, fiquei interessada. Não vou tocar música agora não, vou tocar no finalzinho.
Vamos lá, tem mais duas dicas. Não é para hoje, é para amanhã, tá. Mas amanhã a gente tem, né, visita aqui no Express Cultura.
Especialíssima, já estou contando antecipado e o Khaled também. Se eu fosse você amanhã, já deixava reservado o horário da meia e meia.
Exatamente, então vamos adiantar algumas dicas de amanhã. Amanhã tem mais uma edição do Café com Ideias. Dessa vez o convidado é o Calil João, né? E a temática é O Amor é uma Construção. O Calil João é gestor e educador do Centro Educacional Instituto Esfera. E lá ele coordena cursos de meditação, formação psicanalítica e também de autoconhecimento, além do grupo de estudos e práticas em economia solidária. O bate-papo é gratuito, acontece às 8 da noite no Baruque Bar. O Baruque fica na rua Domiciano Alves de Resende, 465, em Jardinópolis, né?
O povo já sabe que quando é lá tem que fazer o quê?
Quando é lá, é gratuito, mas você tem que ligar antes, isso, reservando, né? O telefone 3663-6184,
repita.
Então 16-3663-6184.
Reserve o seu lugar e vá, que é muito bacana o bate-papo. Sempre são ótimos lá em Jardinópolis.
É verdade. E outra coisa que é sempre legal é ir de quinta-feira no SESI assistir os circuitos, né, que eles estão trazendo.
Adorei o SESI de volta na cultura.
É, sei. Então, eles estão trazendo uma amostra de filmes italianos, né? E o filme da vez é o filme Canções de Nápoles, onde um policial... É um filme de ação, um filme policial,
uau,
né? Um policial e DJ Paco Stilo, ele é surpreendido ao descobrir que por, né, ter um diploma em estudos musicais, ele foi recrutado para o implacável esquadrão do comissário Camarota, né? Esse esquadrão tem a missão de localizar e capturar um perigoso líder criminoso.
Opa!
Então, associado ao ídolo pop iniciante Lolo Love, esse cadete, né, o DJ,
Paco
DJ e policial Paco Stilo, ele deverá se infiltrar numa festa de casamento no meio do território desses criminosos.
Olha,
né?
Isso!
O filme foi bastante premiado na Itália, ele tem 10 prêmios, incluindo o Melhor Comédia pelo Sindicato Italiano de Jornalistas. Ele é de 2014 e é uma chance de você assistir, conhecer um pouco.
Cinema italiano é sempre interessante,
sim,
na minha opinião modesta.
Exatamente, conhecer um pouco sobre o cinema italiano atual, né?
Uhum.
A gente tem, né, na história do cinema, grandes mestres do cinema,
né,
italiano, né?
Verdade.
Do cinema mundial, que são italianos, né? Grandes mestres do cinema mundial são italianos, mas a gente, eu acho que o cinema contemporâneo italiano é difícil de chegar até aqui.
Verdade.
Então é uma chance da gente conhecer um pouco mais do que está acontecendo hoje na Itália em relação ao cinema. Então, como eu falei, o filme faz parte dessa mostra de cinema italiano do SESI. E acontece, então, amanhã, 7h30 da noite, a entrada é gratuita. E lembrando que o SESI, ele fica na rua Dom Luiz do Amaral Mouzinho, 3465. Então, Dom Luiz do Amaral Mouzinho, 3465. Lembrando,
acima do Castelo Branco.
Isso, ali, é o SESI e é no Castelo Branco,
exatamente. Não tem erro, gente. Pra fechar hoje, então, o Express Cultura, a gente vai tocar uma música que tem a ver com a peça que o Khaled falou anteriormente.
Isto é um Negro?
Isto é um Negro, exatamente. A gente escolheu essa música para encerrar hoje. A gente agradece demais a sua companhia. Amanhã a gente volta. E lembre-se, hein? Eu tô fanhosa, eu sei, tô estranha. Nem eu tô me aguentando. Lembre-se que você vai ter uma surpresa amanhã. Então fique ligado aqui, 12h30, na Express Cultura, né, Khaled?
É isso aí. Então amanhã a gente está de volta com uma convidada muito especial.
Muito bom. Chico César, então, para fechar hoje a Express Cultura, dele mesmo, Mama África. Obrigada pela companhia, hein?
Segura! Nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. trabalha como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. 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 Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África,
Express Cultura.